Ó, Markle!
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o...
Temos bom título!
Péssimo!
Péssimo!
Adoro!
Mas eu gosto que seja péssimo este. Parece um... Parece o tema de um colóquio.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio...
Colóquio é também sinónimo de ponha aí.
É colóquio.
Colóquio aí.
Estás a ver colóquio?
Pois é.
Título deste episódio, colóquio. Gordura e veganismo. É só isto, gordura e veganismo.
Tá bom.
Estás a ver? Okay.
Bom, antes de mais, e não sendo eu médico e não sendo eu nutricionista, permitam-me que comece esta edição do Homem que Mordeu o Cão por dizer: malta, não façam o que as pessoas de que vou falar a seguir fazem. Não façam. Mas fiquei a saber que há uma corrente, uma corrente pequenina, mas com os seus seguidores. Uma corrente entre as pessoas da chamada fitness, que acredita que a melhor coisa para um ser humano é uma dieta 100% proteína animal, zero vegetais, apenas carne, laticínios, ovos. Carne, laticínios, ovos. Esse é o caminho. E há pessoas que levam isso a um extremo porque acreditam que a saúde, e estranhamente até a perda de peso, reside aí, como é o caso do protagonista desta história, que é um homem de 40 anos, americano, da Flórida. Estamos a falar de um homem que decidiu que o caminho a seguir... E ele não consultou ninguém, isto foi lá pela cabeça dele. O caminho a seguir era gordura e proteína animal à bruta, com algum exercício pelo meio, claro. Mas diz ele, depois de abraçar a gordura, e eu já vos digo o que é que ele entendia por gordura, abraçar a gordura e a proteína animal em pleno, ele diz que perdeu peso. Mas como? E diz que encontrou uma subida franca nos níveis de energia e também nas funções cognitivas. Como é que ele diz que conseguiu isto? Diz ele que durante 8 meses seguidos só comeu hambúrgueres, para além de devorar diariamente barras inteiras de manteiga.
Eu já vi isso.
Barras inteiras de manteiga.
Eu vi uma mulher no Instagram a comer uma barra de manteiga.
A chuchar manteiga.
É uma tendência.
Sabe, eu imagino,
é uma tendência.
É. Imagino, tirar a manteiga. Tirar o envolto,
claro, claro,
pôr um pauzinho de madeira, tipo de lado,
ali
e leve.
Mas é isso, epá, estão a ver as embalagens de manteiga. Este também despachava mais do que uma por dia.
Que nojo.
E estamos a falar de manteiga, lá está, era o que dizia, sem nada. Ele devorava manteiga pura. E para assentar tudo, ainda marchavam para o busto deste cavalheiro entre 3 a 4 quilos de queijo diariamente.
Epa.
E ele dizia aos amigos: malta,
estou melhor que nunca.
Melhor dieta de sempre.
Sim, exato.
Sinto-me enérgico, sinto-me uno com o mundo, sinto-me atento.
E sim, ele não vai durar muito, nós só precisamos de datas. Não é? No fundo,
bom,
é isso.
Quando é que isto começa a dar para o torto? É a questão que se coloca.
Claro.
Né? Spoiler.
Ele, deu para o torto, que estranho.
Ele não teve um ataque cardíaco, ok? Isso não teve. Ele não teve sequer dor ou mal-estar. O que é que acontece? Um dia, ele olha para as mãos e questiona-se: o que é isto? O que se passava era que umas estranhas bolhas amarelas e uns estranhos veios amarelos começaram a aparecer-lhe nas mãos por baixo da pele. E ele diz que ainda aguenta um mês a achar isto, se calhar passa, antes de decidir ir ao médico para que o médico lhe explicasse o que era aquilo.
O médico passou-se.
Malta, o médico passou-se, genuinamente.
Claro.
Ele tinha uma coisa chamada xantelasma. E pelo que percebi, se calhar médicos que nos estão a ouvir conseguem explicar isto de uma maneira científica boa, mas explicado de forma algo leiga, pelo que eu percebi, o que isto é o seguinte: o colesterol está tão alto que começa a querer sair pela pele.
Diz-me só uma coisa.
É que isso é gravíssimo.
Em que ponto da história é que vamos ter o AVC?
E foi aí, e só aí, que este Zé Maria Pincel ficou a saber que, se calhar, uma dieta que envolve devorar barras de manteiga inteiras pela boca adentro, por dia, talvez não seja assim tão saudável. Mas ele estava convencido disso. Malta, melhor dieta, estou a emagrecer. E pumba, chucha, mais uma manteiga.
Sem contar com a gordura da carne.
Mais um queijo, mais uma carne.
Pois.
Vegetais, não, que isso engorda, dizia ele. Eu diria que isto é a versão dieta da malta que acredita na Terra plana, não é? Eu acho que este tipo devia achar que é uma conspiração quererem convencer-nos que fruta e vegetais são saudáveis, quando a vida longa só se consegue a mamar hambúrgueres barradas em manteiga, barradas de veludo, homem. Mas isso o sistema esconde do povo. Não, malta, não façam como este senhor, a sério. Eu sei que a ideia de ter bonitas explosões de amarelo na pele soa fixe, mas não é. Seja como for, este senhor conseguiu um feito. O caso dele foi tão extremo que acabou imortalizado e estudado numa prestigiada revista médica, porque ninguém na comunidade científica tinha visto nada assim. Toda a gente conhecia esta doença, mas ninguém tinha visto neste extremo. Pode dizer-se que este tipo é burro no sentido português, mas também italiano, uma vez que burro é manteiga. Certo. Este tipo já era mais manteiga do que gente. Você é burro, homem. Pois sou, olhe para as minhas mãos.
Mas eu continuo enjoada. Imaginem só.
Há algum tempo que eu não ia vasculhar nesse maravilhoso grupo de Reddit que dá pelo nome de Tifu, o famoso grupo onde as pessoas partilham com o mundo as mil e uma maneiras como um ser humano pode auto-sabotar a sua vida. E esta também tem a ver com dietas, com alimentação. Como sempre acontece neste grupo, as pessoas mantêm-se anónimas, é o caso deste rapaz. Ele diz o seguinte: recentemente comecei a sair com uma rapariga que, de mais do que uma maneira, está completamente fora do meu campeonato. É alguém que eu não mereço. É linda de morrer, é super divertida, super inteligente e, mais importante que tudo para esta história, é vegan. E com isto eu quero dizer, ela é mesmo hardcore vegan. Ora, na nossa segunda saída juntos, ela tinha-me dito que seria incapaz de namorar com alguém que não partilhasse os seus valores. Em pânico, com terror de a perder, o meu cérebro decidiu que a melhor resposta para aquele momento era: sem dúvida, aliás, eu também sou vegan. Malta, quais são as possibilidades desta frase ter qualquer fundo de verdade? É o que vamos ver. Um mês depois, diz ele, ela convida-me para ir a um jantar em casa da família dela. E eu fico num estado extremo de nervos, porque sei que vou ser submetido ao teste dos testes. Mas não posso voltar atrás, em nada, sem que pareça suspeito. Por isso ponho o meu melhor ar de "então não sei perfeitamente o que é tofu" e lá vou eu.
Epá, isso vai
já
correr.
Já estou a adorar. Vamos.
Pior... No nosso tempo na escola, era o máximo que era ouvir bandas que tu não gostavas.
Ah, sim, exato, sim. Exato.
Mas se ela gostava, claro. Então bora lá ouvir as cassetes.
Eu tenho aqui o disto dos Einst Rosa Neubauten. Adoro. Adoro, põe alto.
Sim, sim. Que foste lembrar.
Eu estava a pensar mais, por exemplo, East 17, lembras-te?
Sim, sim.
Baby, go
away. Sim, sim. Atenção, eu descobri o Supertramp por causa de uma miúda que... Olha, eu não conhecia o Supertramp, mas
devias ter casado com ela.
Sabia que ela gostava e então comecei a adquirir álbuns. Bom, todos nós tememos o pior neste ponto da história, mas eu creio que neste ponto da história vocês ainda não estão a ver bem o quão pior vai ser o pior. Diz ele: a família dela é tão querida. Mas reparem, não é apenas querida. É uma família quase agressivamente querida. A mãe dela confeccionou todo um autêntico festim vegan. E eu, sendo o idiota que sou, achei que a melhor maneira de me integrar no ambiente era comendo muito. Por muito, quer dizer que repeti 2 e 3 vezes alguns dos pratos. Tudo para provar a toda a gente o quanto eu era vegan. E é aqui que se dá aquela curva da história, não é? Meus amigos, o fim do paraíso. O teste supremo. Diz ele: ora, eis o problema. O meu estômago carnívoro não está equipado para lidar com aquela quantidade insana de fibra, soja e lentilhas. Portanto, uns 20 minutos depois de jantar, o meu estômago começa a emitir sons que me soavam como que retirados de um filme de terror barato dos anos 70. Uma descrição. Mas lá está. Com jeitinho, uma pessoa consegue disfarçar. E faço aqui um parênteses para vos contar uma breve história minha, que nunca contei, é um pouco embaraçosa. Mas, para já, a frase com que começa é: uma vez estava com a minha namorada. Mas calma. O que aconteceu? Eu não sei o que é que tinha comido, mas nós estávamos a conversar com uma terceira pessoa que nenhum de nós conhecia bem. E eu já não me lembro o que é que tinha comido, o que é que estava a passar. Só que coisas estavam a acontecer dentro de mim, ok? E felizmente apenas dentro de mim. Mas o som era audível cá fora. E era uma sinfonia de pequenas explosões gasosas internas que eu estava a tentar disfarçar, mexendo-me muito.
Tentando fazer crer que era a cadeira. Que era...
Sim, e batendo com os pés no chão também, porque aquilo.
Sapateado,
sabe que há alguns gases que fazem assim.
Pois.
E eu tentava sapatear um pouco.
Chamado gás de percussão.
Na esperança de que a pessoa com quem estávamos a falar achasse
que eram barulhos.
Pá, que todo o som que ornamentava a nossa conversa estava a acontecer fora e não dentro de mim. Uhum. Depois de nos afastarmos, a Teresa chorou a rir porque, diz ela, ouvia-se tudo, não só se ouvia como se percebia de onde vinha.
Valeu-me Deus.
No caso deste rapaz, alguém percebeu, neste caso o pai da namorada, diz ele. O pai dela pergunta-me se estou bem, eu tento rir, mas neste ponto estou a suar profusamente e a agarrar a cadeira com as unhas, como se a minha vida dependesse disso. E é então que eu percebo. Eu tenho aproximadamente 30 segundos para encontrar uma casa de banho, ou esta situação estará terminada antes sequer de começar. Então peço desculpa, levanto-me e vou para a casa de banho. Ora, qual o problema? Ele precisa urgentemente de uma casa de banho, só que ele não conhece a casa. E por isso ele não sabe onde é a casa de banho. Mas como não quer dar nas vistas, não quer perguntar. Então decidiu ir pelo seu pé, entrega a sua sorte.
Até que encontrou um vaso.
Eu adorei o que é que ele diz a seguir. Ele diz: juro por Deus, parece que quando pessoas são vegan conseguem comprar mansões. Aparentemente a casa nem era assim tão grande, mas quando a pessoa está prestes a explodir, eu acho que até um T0 parece o Altice Arena, não é? Coitado. Diz ele: encontro a casa de banho no último momento e pinto a sanita daquela gentil família como se fosse um quadro do Pollock.
Mas a explosão ouviu-se na sala, de certeza.
Não sei. Pá, para quem não percebe de arte, pá, se fizerem uma pesquisa no Google por Pollock, P-O-L-L-O-C-K, rapidamente encontram os quadros deste lendário pintor e perceberão o que sucedeu ali. Acabo por sair da casa de banho, diz ele, visivelmente pálido e extremamente abalado. Toda a gente está a olhar para mim. O irmão mais novo da minha namorada quebra o silêncio dizendo: meu, tu estás a morrer?
Mas há outra pergunta pior.
O prego final no caixão acontece quando a mãe dela me pergunta: então, há quanto tempo és vegan? Sem pensar, e reparem, é compreensível como é que a altura de facto já não estivesse a pensar, não é? Diz ele. Sem pensar, responde: ah, só há umas 2 semanas. Ao que a mãe diz: a sério, é que a minha filha diz que vocês já estão a namorar há 1 mês. Diz ele: fui apanhado, agora toda a gente sabe. O pai dela parece estar a conter o riso, a mãe parece super desiludida. A rapariga com quem eu namorava acena negativamente com a cabeça, de coração partido, e diz: porque me mentirias por uma razão tão estúpida? Murmurei algo sobre estar a tentar impressioná-la, mas nada importava. O estrago estava feito, conduzi para casa em silêncio. Nunca mais tive notícias dela desde essa noite.
E assim que vamos sair daqui.
E nesta nota de alegria. Nesta nota de alegria que terminamos. Mais vale ser sincero, não é?
Sim.
Eu gosto de pensar que, a dada altura, quando ele sai da casa de banho, com o irmão dela, a primeira coisa que pergunta é: então, queres mais tofu?
Coitado.